deixa a Marcela sozinha não, hein? Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir aí a nossa Bíblia, em Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Versículo 6. Que diz assim: ensina, instrui, ensina ao menino, ao seu filho, né? No caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Lê mais uma vez aí, Renato.
Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele.
Amém. Hoje eu achei, alguém me mandou um vídeo de uma reunião de uma muçulmana, né? E lá, uma moça católica, ela levantou lá durante o... Não sei se propositadamente ou não. Sei que ela levanta lá durante a reunião deles. E ela questiona uma coisa. Ela fala assim: que os muçulmanos dizem que o católico, a pessoa católica, ia para o inferno. Que o cristão, se diz cristão, vai para o inferno. Mais ou menos assim. Aí gera uma conversa. Gera uma conversa. Interessante. E na conversa, o líder lá muçulmano, ele começa a falar para a moça. O que ele pergunta para ela? Você acredita que Jesus é Deus? Você acredita que Jesus é Deus? E ela enrola, enrola, enrola. E aí, quanto mais ela enrola, ela responde uma coisa, ele fala: responde o que eu te perguntei, você acredita que Jesus é Deus? Sim ou não? Você viu, né, Luciano? Sim ou não? Ela enrola, tal, etc. Você percebe, então, que ela não tem segurança. Ela não tem segurança. E por causa daquela insegurança, ele acaba, parece que convencendo, inclusive, de que Jesus nunca falou que era Deus. Sempre. E ele citou várias passagens, tal, etc, etc, etc. E ele nunca disse: eu sou Deus, me adora. Então, isso é... nos leva a entender claramente que uma das coisas que os muçulmanos certamente engasga é com essa questão, né? O fato de eles têm na ponta da língua todos os versículos que Jesus falou a respeito da relação dele com o Pai. E ele cita, e a moça ficou, ela dizia que ela era uma boa católica, era uma católica praticante, e etc, etc, mas ela não soube convencer, e nem afirmou, né, vamos dizer assim, categoricamente, não, eu creio que Jesus Cristo é Deus. Então, por que eu estou perguntando isso? Ensina seu filho o caminho que ele deve andar. Instrui o seu filho no caminho que ele deve andar. Até quando ele crescer, não se desviará dele. Então, aí, logo mais tarde, uma pessoa me passou esse vídeo, ele pergunta, o que o senhor acha? Aí eu respondi para ele, eu é que te pergunto, o que você acha? E tudo indica que essa pessoa que passou para mim também ficou convencida de que Jesus não era Deus, era filho de Deus, era, e assim por diante. Então, gente, e hoje nós estamos orando aqui no final da tarde, agora mesmo, por isso que nós cheguei atrasado aqui, porque eu ainda tive que ir em casa ainda, mas a gente está orando e preocupado com essa questão. Preocupado com essa questão. Qual? A nossa fé. A nossa fé. Nós temos muita dificuldade, nós vacilamos. Se alguém pressionar, a gente vacila. Se alguém pressionar, você vacila e de repente você não sabe, nem mesmo dizer em que você acredita. Em que você acredita? Se apertar, né, como ele fez com ela lá, ele citou uma passagem, citou outra passagem, citou, estava na ponta da língua. João, tal, não sei o que, Marcos, não sei o que, Lucas, não sei o que, etc. Tal versículo, está escrito assim e tal. E falou, hora nenhuma Jesus disse, eu sou Deus, me adora. E também falou o quê? Falou que ser cristão é seguir os mandamentos. Ser cristão é seguir os mandamentos de Cristo. E que os cristãos não seguem os mandamentos. Então, se depender disso, vai todo mundo para o inferno. Ele falou, não? Hein? Ele disse que ser cristão é seguir os mandamentos de Cristo. E que os cristãos não seguem os mandamentos de Cristo. Falou, nós, muçulmanos, somos mais cristãos do que vocês. Nós, os muçulmanos, somos mais cristãos do que vocês, porque nós, né, seguimos muito mais os mandamentos. E aí? Qual o caminho que você ensina para o seu filho? Ou qual o caminho que você segue, o caminho que você segue, o caminho que você vai ensinar? Bem, vamos trabalhar em cima disso? Vamos? Não. Qual o caminho que você ensina? Qual o caminho que você segue? Qual o caminho que você ensina? Porque o caminho que você anda nele é o caminho que você vai ensinar. Você não pode andar num caminho e ensinar um outro que você não conhece. Por exemplo, eu não posso ensinar nada dos muçulmanos que eu não conheço. Eu não posso também ensinar outro caminho, a não ser aquele que eu ando nele. Qual o caminho que você ensina? O que é que você ensina? Primeiro, o seu que você ensina. E o caminho que você... O seu caminho, né? Primeiro o seu. E o que você ensina? Qual o que você anda? E amanhã, você não tem filho para poder ensinar. Mas você tem uma pessoa amiga. Você tem uma pessoa conhecida. E se alguém chegar para você e perguntar, você também vai fazer igual a moça lá. Você vai rodear. E, por fim, você vai chegar à conclusão que você também não segue nada. Não segue nada. Entendeu? Aquelas quantidades de montes em ontem, aquelas quantidades de denominações, de povos, melhor dizer, em vez de denominação, de povos, que não conseguiram chegar. Né? Ontem nós postamos aqui, isso aqui, ó. A gente falou, porque a gente fala e parece que realmente, nós estamos com dificuldade, imagina, se nós estamos com dificuldade, você que está querendo Deus, está com dificuldade, imagina quem não está querendo nada. Porque quem está aqui, é porque está querendo, esforçando. Saul, Léo, Saul lá do Setor Bueno. Né? O Léo só lá do Setor Bueno. O outro, né? O Toninho saiu lá do Residencial dos IPs. Não? O Ender veio lá da Avenida Planície, no Tatiaia. Renata, né? O Ramiro, lá da rua Jacarandá, teve que atravessar esse campo de futebol aí, sozinho. Ou não, estava com a... Né? Não foi fácil. Mas, sim, então vocês estão aqui porque vocês estão querendo, vocês estão com vontade. Esses montes aqui, esses povos aqui, o que que significa? Né, que é, todo mundo tem que chegar aqui. Todos os povos, Ramiro, todos os povos têm que chegar ali, Ramiro. Por que que tem que chegar lá? Todos os povos têm que chegar lá. Por quê? Então, aí, certamente os muçulmanos querem ser esse monte, os católicos querem ser esse monte, os evangélicos querem ser esse monte, nós queremos ser esses montes. Porque só esse monte, de acordo com as escrituras, com as profecias, o monte da casa de Deus se exaltará sobre todos os montes, entendeu? O monte Sião, que é o povo de Deus. Só tem esse povo. E Jesus disse o seguinte, que quem cresce nele, quem acreditasse nele, seria salvo. João 8, João 11, parece. 11, 25. João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Isso o muçulmano não falou, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não falou Deus é, o Pai é. Não, eu sou a ressurreição e a vida. E falou, né? Que tinha que crer, aonde? Ele falou, não falou crer em Deus, crer no Pai. Ele falou quem crê em mim. Será só. Então, o monte da casa de Deus, esse monte aqui, que todo mundo quer chegar nele, depende da sua fé em Cristo. Se acredita em Jesus, crê em Jesus. Então, esse aqui é a condição. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê, já está condenado. Quem não crê, já está condenado. Então, fica todo mundo aqui embaixo. Condenado, e quem crê nele será salvo. Ensina o seu filho. Ensina. Aí eu pergunto, o que que você ensina? Até para você mesmo. Você ensina para suas filhas o que é? Eu quero que vocês me ajudem. Eu quero que vocês me ajudem para poder ficar bem bonitinha a reunião, tá bem? Vocês não ficar olhando para mim igual coruja. Vamos aqui, relaxar, todo mundo relaxa. Eu não preciso doar um cara ruim, não tem ninguém. Né, ninguém é culpado, nem nada não. O que que você ensina na sua casa? O que que você ensina, Tony? Vocês não falar, eu vou falar o que que vocês ensinam. Tá? Fala, Tony. Melhor eu falar. Hã? É isso. O que a gente ensina é isso. Estudar, trabalhar, entendeu? Não usar droga. Né? Não prostituir. Ou deixar para prostituir mais tarde. Não, o que mais? Que a gente ensina, cara? Ah, não ir para a boate, que mais? Não chegar tarde em casa. O que que você ensina? Por enquanto nós estamos falando só o que que você ensina. Então... O que é que você ensina, Lucilda, para ele? É isso que você ensina para ele? Tirar nota boa. Né, João Vitor? Esse dia o João Vitor orou e tirou nota boa. Porque ele, na hora da oração lá, na hora, quando ele viu que tinha uma prova, e ele assustou com a prova. Nossa, tem uma prova hoje. E ele assustou com a prova, aí ele chegou lá na prova, ele orou e falou: Senhor, eu preciso tirar uma nota boa nessa prova, senão minha tia vai tirar o meu couro. Porque ela já tinha dito para ele: se você vier com nota baixa aqui, eu vou arrancar o seu couro. Aí ele orou. Não foi, João? E ele tirou 10 na prova. E a tia dele não tirou o couro dele. Graças a quê? Graças a Deus, né? Então, ele orou e Deus abençoou. Lembra que nós falamos ontem que Deus é fiel e que Deus é fiel, não pode deixar de ser fiel. Deus é fiel. Você pode não ser fiel. Amanhã o João Vitor pode meter os pés pela mão. Amanhã o João Vitor pode... Mas ele... Eu creio que ele nunca vai esquecer que um dia ele pediu a Deus para poder tirar uma nota boa e tirou 10. Na prova. Deus é fiel. Mesmo nós não sendo fiéis. Então, o povo de Deus é um povo abençoado, não porque o povo merece, não porque o povo corresponde, porque às vezes a gente pensa, né? Fulano é direitinho aí, por isso que ele... Não é, não. Ele é abençoado porque Deus abençoou. Você passou para dentro do corpo, você é abençoado. A infidelidade, né? Isso não quer dizer que a pessoa vai ser salva, né? Isso não quer dizer, não está escrito, a planta que meu pai não plantou será arrancada e jogada fora, Deus vai separar o cabrito das ovelhas, então, né? Então vai ter uma seleção. Mas se você entra para o meio do povo, você é abençoado, faz parte do povo, você é abençoado. Né? Você se considera povo de Deus, então você tem direito na bênção. Amém? Amém. O que você ensina para o seu filho? O que você ensina para sua casa? Fabrício. O seu menininho mesmo, o que você ensina para ele? O que você ensina? O que você ensina? Normal, anormal? Pronto. E ele é muito novinho, né? Ele é muito novinho ainda para poder... Mas você já... ajoelha, né, toda noite lá na beira da cama dele, ora com ele, né? Pois é, ué. Pois então, você já... ele já cresce no ambiente, ele já cresce assim, no ambiente de oração, ele já temor, né? Temor de Deus. Ele já começa a conhecer o Deus dos pais dele, ele já começa a conhecer o Deus do pai dele, etc. Então, desde pequenininho, oi, filho. Tinha o quê? Um? No livro do Israel. Pois é. Eu não vi ainda não, mas eu vou ver. Depois eu vou ver. Viu? Nada. Então, agora, engraçado, que depois chega um certo ponto, uma certa idade, quando está na idade aqui dos meninos, né, Toninho? Aí você parece que você já não tem mais esse já parece que você começa a preocupar mais com as coisas do mundo, né? Você parece que você começa a preocupar. Você tirou, se você tirar, não tirar 10, se você não tirar a nota boa, vou arrancar seu couro. Entendeu? Se você não estudar, se você não for na aula, então a preocupação nossa começa a virar, né, cara? A gente quer outras coisas para os nossos filhos. Parece que quando é pequenininho, você ainda tem aquele cuidado de acha bonitinho e tal, etc. O caminho que nós ensinamos para os nossos filhos, normalmente, são aqueles relacionados com o mundo. Então você, às vezes você fala, meu filho, você, eu não quero você assim, eu não quero você assado, não quero que você faça isso, não quero que você faça aquilo. Você seja um homem, que você seja... né? Tal, que nunca mexa com isso, nunca mexa com aquilo, tal, etc. É isso que normalmente a gente ensina. E quando ele crescer, é o que ele vai se esforçar para isso, vai se esforçar para poder fazer isso. Mas não é o caminho que nós deveríamos realmente ensinar para os nossos filhos. Não é o caminho que a gente deveria ensinar. Às vezes você pensa assim, ah, não, eu criei muito bem os meus filhos. Aí quando chega mais na frente, você vai ver, mas o que, que aconteceu? Eu criei muito bem. E o que que deu? Nem sempre aquilo que você esperava. Como que você sabe que você criou bem? Como que você sabe que você fez o bem? Você criou. E quando cresceu, foi uma surpresa. Não foi isso que eu te ensinei. Não foi assim que você aprendeu comigo. Amém? Qual o caminho que sua mãe te ensinou, seu pai, sua mãe? Você lembra? Você lembra? Não, né? Você lembra qual o caminho? Porque lá está dizendo assim, ensina seu filho o caminho que ele... Quando ele crescer, não, você lembra qual foi? Ou eles não falaram nada? Você nem, ou não teve assim? Porque às vezes não teve caminho nenhum. Simplesmente não ensinou nada. Você lembra de algum caminho que sua mãe tenha ensinado, seu pai tenha ensinado? Alguma preocupação que eles tiveram com você? Alguma coisa você lembra? Com estudo. Aí, eles... Queriam que você estudasse muito. Pronto. Pega no pé, obriga, bate, arranca o couro, né? Não é assim? E o seu, Fred? É, por aí também? Que você estudasse. A grande preocupação da mãe, do pai, é que o filho estude, né? Que o filho trabalhe, que o filho faça isso. Qual o caminho que sua mãe ensinou, seu pai ensinou, Vitor? Não lembra de um nenhum. Hã? Deixou correr. E o seu, Ramiro? Qual o caminho que seu pai ensinou, sua mãe? Nenhum, né? Não lembra. Se ensinou, você não lembra, né, amigo? Se ensinou, você não lembra. Mas aí está dizendo que ensina seu filho o caminho que ele deve andar e quando ele crescer não se desviará dele. Então, eu acho o seguinte, que a maioria dos pais não ensina nada, Ramiro. Não ensina nada para os filhos. Só quer que ele faça isso, isso ou aquilo. Mas não ensina. Não dá uma direção. Qual o caminho que você está ensinando, João Pedro? Qual? É, Pronto. A hora que ele terminar de estudar, e também se ele não estudar, você vai dizer, ó, culpa minha não foi, porque eu paguei sua escola, eu fiz tudo para você estudar e você não estudou, porque você não quis. Entendeu? Mas o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, é que normalmente os pais não ensinam os filhos o caminho que eles devem andar. Vocês concordam? Normalmente os pais não ensinam os filhos o caminho que eles devem andar. Aí, o Ramiro, é uma questão de sorte. Quando cresce, tem uns que descambam para um lado, outros descambam para o outro. Um exemplo clássico para nós aqui, no caso, a Priscila. Tem a Priscila, a Juliette e a Elane. A mesma criação que uma teve, a outra teve. A grande preocupação da mãe, a mãe dela, se me permite, né, fazer esse comentário, a mãe dela se orgulha da criação que deu para as meninas. E realmente as meninas, quando eu conheci as três moças, eu sinceramente, eu fiquei encantado com a criação que a mãe dela deu para ela. E a mãe dela se orgulhava da criação que teve, que as meninas dela tiveram. Né? Você vai na casa dela, no quarto delas, nas coisas dela. Assim, não é que eu fiquei lá observando. Mas a gente tem uma noção. Você vai num lugar e você vai no outro. Você vai num lugar e você vai no outro. Né? As coisas delas são arrumadinhas, tudo certinho, tal, né? Disciplinadas, e etc, etc, etc. Só que quando começou a namorar, não tem aquele pulo da onça, né? O pulo da onça, que a onça chega e fala, o gato ensinou a onça uma série de pulos. Aí, num determinado dia, a onça resolveu pegar o gato. Quando ela pulou no gato, o gato saiu. Aí a onça, seu sem vergonha, esse aí você não me ensinou. Esse aí você não me ensinou. Então, tem alguma coisa ali, faltou. Quando elas começaram a ter que decidir pela vida delas, namoro, conhecer os rapazes, etc, etc. E surgiram tantos problemas, que a mãe dela, coitada, tem passado da banda ruim, ela tem. Por quê? Porque ela, agora, não tem como. Se ela tivesse ensinado lá atrás, o que ela ensinou lá atrás, não serviu para o que as meninas estão precisando hoje. O que as meninas precisam hoje? O que elas precisam hoje? Elas precisam hoje de quê? Hã? O que elas precisam hoje? Hã? O que elas precisam hoje? Como? De Deus. Engraçado que quase ninguém aqui soube responder, né? O que elas precisam? O que a mãe não conseguiu ensinar para ela foi isso. Porque o caminho que está falando, quem é o caminho? Eu sou o caminho. Qual o caminho que você ensina para o seu filho? É esse o caminho. Chegou na hora, a Priscila, não é por estar na presença dela, mas a Priscila se identificou mais com o Evangelho e abraçou o Evangelho. E conheceu a Deus pelo menos o pouco que ela conhece de Deus, ela abraçou isso ao certo e tem sido a segurança dela. Ela tem os pés no chão. Ela tem os pés no chão. As outras meninas não. Eu lembro da Priscila que saiu lá de Fortaleza, foi lá em Paraíso, numa reunião lá em Paraíso, primeira vez, né, Priscila? Saiu lá de Fortaleza, eu não sei como vocês descobriram aquele negócio lá. E foi parar lá em Paraíso, né? A Priscila, a Janiele e a... Aí o Dimitri. As outras duas pequenininhas, as outras duas mais novas, elas, o que faltou para elas, o que está faltando para elas, realmente é aquilo que talvez esteja faltando também, vai faltar talvez para os nossos filhos. Mas eu tenho percebido uma coisa, que a gente não pode ensinar o caminho que a gente não conhece. Como é que eu vou ensinar o caminho se eu não conheço o caminho? Eu não posso falar de Deus para o meu filho se eu não conheço a Deus. A Luz era pequena, o filho da Dona Zefa, o menino lá era rapazinho, era bem pequeno. Como é que é chama? Ivan era menino, mais no João Vitor aí, mais ou menos, o Ivan, quando eu conhecia a Dona Zefa. Tá? E pronto. As meninas da Rosália, as meninas da Rosália, nós estamos vendo os meninos chegando ali, ó, a neta da Dora, né? Os filhos do Sabão, nós estamos vendo as crianças chegando. E será que eles estão chegando sem Deus? Será que eles estão vindo sem Deus? Então, ensinar o caminho que a Bíblia está falando aqui, Jesus falou, eu sou o caminho. Qual o caminho que eu vou ensinar? Eu vou ensinar para eles Jesus. Eu vou falar, mas eu não conheço Jesus. E o tempo não espera, né? O tempo não espera. Se você não conhece hoje, amanhã, você vai lutando, pelejando, tal, você, de repente... Quando você pensa que não, Toninho, você não conheceu, como está escrito assim, não chegaram a conhecer os teus caminhos. Nós não conhecemos, como que nós poderíamos ter ensinado se nós não conhecemos? Nós não conhecemos, nossos pais não conheceram, não ensinaram para nós não conhecemos. Anotamos, escrevemos tudo direitinho e tal, mas... Não chegou a conhecer os meus caminhos. Não chegamos a entender Deus. Só que a gente cansa, né? A gente conforma com a situação, aí você cansa, você para. Eu acho que nós deveríamos insistir. Aí nós estamos orando até hoje à tarde aqui, pensando, falta pouco pelo que Deus tem mostrado para nós. Parece que falta pouco. A Carmen teve uma visão hoje interessante aqui, interessante. Você já viu aquela música assim, que fala assim, qual é a música? Qual é a música? Aí ele toca uma nota, pum, a pessoa não foi capaz. Aí pega a segunda e a terceira, pum, pum, né? Aí, todo mundo lá esperando. Aí, de repente, alguém começa a cantar. Então, qual é a música? Nós tivemos uma, duas, três, quatro notas. O que que eu entendi? Qual é a música? Teve umas três notas, né, cara? duas notas. Foram dadas duas notas. Certamente vai ser dada a terceira, a quarta, etc. Nós estamos aonde? Qualquer hora a gente canta a música. Por enquanto, a gente não sabe ainda qual é a música. Quer dizer, o que quer dizer com isso? O que vocês acham? A gente ainda não sabe, na realidade, a gente fala, a gente tal e etc., mas falta alguma coisa. Falta pôr o pé no monte. Falta chegar no monte. Falta alguma coisa em termos de fé. Falta alguma coisa em termos de entendimento. Falta alguma coisa em termos de compromisso, de temor, etc. E nós estamos perto, Rodrigo. Interessante é que nós estamos perto, pertinho. Porque qual é a música? Já deu para você uma dica. Já teve uma nota. Já teve mais duas notas, etc. Então, daqui um pouquinho a gente canta a música. E é insistir. Não, não é isso. Não, não é isso. Não é isso. Está faltando alguma coisa. Não é isso. Né? Então, quando você chegou aqui nesse monte aqui, ó. Quando você chegou aqui nesse monte, você chegou aqui e falou, não, não é. Não é isso. Não é esse monte. Lembra da apostila que fala? Aí você foi aqui. Não, não é esse. Também não é. Aí nós passamos para outro, tal, etc. A hora que a gente chegar aqui, é um monte. Eu já contei para vocês a história do louco pegando trem. Né? Todo mundo já lembra dessa história do louco pegando trem. Né? Aí a pessoa chega e pergunta, o que é esse trem? Nunca peguei, né? Eu não sei o que é. O dia que eu pegar, então, eu acho que nós não podemos ensinar o caminho, porque nós ainda não sabemos o caminho. Amém? Vocês concordam? Vamos lá? Vamos conversar um pouco a respeito disso? Fala, então, fala, é vocês que vão falar agora. Quem quer falar alguma coisa? Fala, Marlene. Hã? Com os meninos até que... Com os meninos, a minha preocupação não é tanto com os meninos.
Estou falando assim, porque nós não sabemos. Já é um perigo muito grande.
Isso, é.
Imagine a criatura que está do lado da gente, que aí está mais difícil ainda.
Então a responsabilidade
é muito grande.
Maior fica para você, que você precisa achar logo para você passar para o seu filho.
E assim, é sério demais, porque eles crescem muito rápido. De repente está no colo, de repente ele já te questiona coisas.
Muito rápido, muito rápido.
Te questiona coisas que você assusta. Você fala, meu Deus do céu, isso aí eu não ensinei para ele, ou eu ensinei, né, que agora o senhor falou, porque nós não sabemos o caminho. Então, na verdade, nós ensinamos o caminho que nós somos acostumados a andar mesmo do mundo, né, e ele foi aprendendo. E aí isso é sério, porque nós estamos perdendo tempo, né.
Pois é, a gente às vezes fala de Deus para ele, fala de Deus. E eles crescem ouvindo. Resolve?
E tanto que é verdade que eu achava que eu estava ensinando o caminho para o meu filho. Porque eu sempre falo para meu filho, olha, é assim, é assado, é assim, mas é vazio, irmão. Porque ele não aprendeu. Porque eu estou vendo que ele não aprendeu pela atitude que ele está tendo. Aí a gente vê mesmo que eu não passei, eu não ensinei para ele, porque eu também não sei.
Exatamente. É isso mesmo, né? Mesmo? O Rodrigo dele não nasceu ainda. Vai? Vai nascer. Vocês entenderam? Captou a mensagem? Amado guru. Captou? A Maria falou certinho ali. O que a gente fala de Deus? Dá para o Ed lá, mas
é interessante mesmo. A gente até hoje estava vindo para cá, o Luciene falou assim: qual a diferença nossa dos animais, né? Aí eu falei exatamente isso, assim, é que a gente conversa muito. A diferença dos demais animais é que a gente sabe conversar e conversa muito, muito mais do que eles. Então a gente às vezes fala, ensina, olha, não pode fazer isso. Mas 2 minutos a gente está fazendo na frente deles. Então vai aprender com o que a gente está fazendo. Então, igual a Marley perguntou, e o que, que a gente vai fazer com esse menino? Se a gente não começar a fazer, a gente não tem nada para fazer.
Pois é, assim? Você não ensina, para a gente mudar de assunto, né, você não ensina para os seus filhos, você fala de Deus para eles, né?
Isso.
E diz para ela, para os meninos, que o que, que eles não podem, dá para a esposa lá ajudar.
Isso mesmo, ela falou, é o jeito de vestir, o jeito de comportar, que tem que estudar, tem que fazer natação para crescer. Realmente, e a gente fala de... É engraçado, quando você começou a falar, a gente acha que ensina o caminho. Mas aí a hora que a gente ouve, a gente vê que eu não estou ensinando, eu estou só falando de Deus para elas. Porque igual ela falou mesmo, a hora que a gente vê, na hora de fazer... elas fazem totalmente diferente. Mas não é culpa delas, é culpa minha. Eu entendo assim, que o risco maior, quem está correndo, sou eu e o Ed. De não ensinar o caminho. E assim, a gente já está mais velha, a gente já está ouvindo há muito tempo. E o risco maior é nosso mesmo.
Amém. Marisleila.
É isso mesmo. A gente acha... que ensinou, mas você só falou. Às vezes nem a sua vida, né? Você não, quando você vê, tá te chamando a atenção. Ah, mas você não falou que não podia ser assim? Ó, Jesus, sei o quê. Então, assim, realmente a gente achava, né? Aí eu tava lembrando aqui de onde que eu vim, a maneira que eu fui criada. E fui achada por Deus, né? Assim, de uma maneira tão... Nossa, eu sou grata a Deus por isso. Hoje eu vejo meus filhos estão tendo essa oportunidade.
Eu tenho mais ou menos uma lembrança, né, da sua, seu passado, um pouco.
Pois
né?
Nossa. Então, assim, eu falo para o Arthur, você é um privilegiado.
É.
Então, abraça isso aí, graças a Deus, ele, assim, ele por conta própria mesmo, ele, hoje eu vejo ele tem temor a Deus, ele tenta entender... Faz, assim, às vezes coisas que, né, que não convém, mas eu vejo que ele está procurando. Então, acho que ele, igual você falou, as crianças estão vindo, mas tem, assim, tem muitos meninos que estão, assim, estão entendendo, parece, né?
Então, a falha, o erro, não acontece só com um, acontece com todo mundo. Não está acontecendo só com um, está acontecendo com todo mundo. Qual é o erro? Qual a falha? O que que nós podemos falar para os nossos filhos? Hã? Falar de Deus. Nós podemos falar para eles. Mas eu não posso dizer para eles de um Deus que eu não conheço. Eu também ouvi falar, tenho ouvido falar. Mas você concorda que você falta uma experiência com Deus? Falta assim uma. Parece que falta pôr o pé lá no monte. Falta uma experiência com Deus? Falta? Falta uma experiência com Deus. Falando, eu conheço. Porque quando Jesus chegou e falava, Jesus falava com uma convicção tão grande, com a esperança, e chamava a atenção das pessoas: crê em mim, porque eu vim do Pai e volto para o Pai, né? Eu falo do que eu vi junto de meu Pai. A gente fala do que a gente tem uma noção, Ramiro. Nós não temos uma experiência, uma coisa concreta. Nós não temos, nós ouvimos falar. Preste mais atenção e escreve mesmo. Então, a gente escuta e fala daquilo que a gente escuta. E isso, a prova é, está aqui, por exemplo, você tem reunião de casais, você tem umas pessoas que normalmente são da reunião de casais. Nós temos a reunião de sábado, quarta-feira à noite, também é um pessoal que vem quarta-feira à noite. E nós temos um pessoal que vem domingo à noite, por exemplo, tem um pessoal que... Então, se todos nós tivéssemos assim, a mesma unidade, foi falado ontem também, aquele que se une ao Senhor, não há uma unidade, não há uma preocupação entre nós assim, só agora, por exemplo, nós estamos falando desse assunto. Nós já pegamos também aqui a respeito disso, né, falando como Jó, o próprio Jó, uma pessoa que era de Deus demais, não conhecia Deus. Jó era uma pessoa extremamente de Deus, abençoada por Deus, e não conhecia Deus. Aí lá no capítulo final, lá do, eu ouvia falar do Senhor. Agora, meus olhos te veem. Então, eu acho que falta para a igreja. Nós não podemos ficar satisfeitos apenas em ouvir falar. Ou você está satisfeito? Você está satisfeito? Então, graças a Deus. Eu, graças a Deus mesmo. Por que eu não estou satisfeito? Porque eu, para mim, eu não cheguei. E como os salvos estão aqui no monte, eu acho que para mim eu não cheguei, não. Para mim eu não cheguei. Eu ainda tenho que buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Eu ainda tenho que buscar a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Eu ainda tenho que buscar o reino de Deus. Eu ainda tenho que buscar a Deus. Você já? Já chegou? Quem já chegou? Já pôs o pé? Já pegou na taça? Não. E nós não podemos parar. Porque a nossa fé, a nossa intenção é realmente, isso é que está, como que eu vou poder falar de Deus para uma pessoa, um Deus que eu ainda não conheço? Não é? Então, o máximo que a gente pode, aí é repetir, né? Repetir, olha, né? Jesus disse isso, Paulo falou aquilo, e etc. Olha, observa uma coisa, um exemplo tremendo, tremendo. O apóstolo Paulo, ele deixou os apóstolos quando ele viu Jesus, ele deixou tudo. E depois ele escreveu aos Coríntios, ele escreveu aos Efésios, a maioria do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Vocês acham que Paulo realmente conheceu ele? Ou ele só viu? ou ele ouviu? E a prova é que ele escrevia aquilo ali com a convicção danada. O meu evangelho, né? Amém? Então, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, as tribulações, as coisas, a tendência, Léo, é de realmente esvaziar um pouco as preocupações, as coisas, é de dar aquela esvaziada e fazer com que a igreja recue e fique satisfeita só em ouvir falar. Mas não é o ideal. O caminho que você vai ensinar para o seu filho. Se vai ensinar esse caminho, o seu filho também vai crescer. Como? Ouvindo falar. Foi o que você conheceu, foi o que você está passando pelo. Ouviu falar, mas você viu, você falou, você pôs a mão, você, qual a experiência que você teve com Deus? Amém? Às vezes, interessante, quando a dona, essa última irmã que morreu, Marília, não quer dizer aqui com isso aqui, por exemplo, estou vendo aqui a dona Berenice, dona Berenice, já com seus mais de 30 anos, né, dona Berenice? Não tem mais de 30? Então nós estamos vendo aqui a dona Berenice, ela escutando a mesma coisa. Ela também está pensando, ela está sóbria, o coração dela, né? Ela está sentindo aí. Eu quero fazer uma relação com a morte da dona Marília. Chego lá, a dona Marília disse para mim o seguinte, ah, pois é, eu não sei se foi sonho ou visão, ela falando, não sei se foi sonho ou visão, ela já estava meio variando, né? Mas eu achei estranho, eu fui lá para a reunião, eu fui lá para assistir a reunião, cheguei lá, tinha duas pessoas na porta, vestidas lá, não sei o que lá, ela falou lá. E as pessoas falam, não, a senhora não pode entrar, desse jeito a senhora não pode entrar. Aí eu olhei minha roupa, aí ela falou, mas eu não posso entrar, eu sou daí, ué. Eu sou eu sou daqui da cooperativa, eu assisto as reuniões direitinho e tal. Não, mas com essa roupa, mas só porque minha roupa está rasgada, eu não posso entrar? Eu não estou pelado, ainda citou isso, eu não estou pelado só porque minha roupa está rasgada. O que vocês entenderam? Ela frequentou, mas ela continuava com a justiça dela. Era assídua, direitinha, pensa numa mulher boazinha, tal, etc. Mas ela continuava com a veste dela. Com a justiça dela. E ela falou, não, aqui a senhora não pode entrar. Eu creio na salvação dela, como foi vista depois, tal, mas Deus mostrou para nós que não basta que também a dona Berenice tem que falar. Também a dona Berenice tem que pensar diferente. Não é porque a dona B, ela também tem que pensar diferente. E não deixar para a última hora, porque na última hora pode ser que, né, dona B, que ela seja barrada lá na porta. quantos de nós, certamente, se morrêssemos hoje, não seríamos barrados? Quantos nós não seríamos barrados ali? Ah, não, mas eu estava aí, ué. Eu estou daí. Não, mas com essa roupa aí você não entra, não. Quantos de nós ainda, certamente, olha, vocês entenderam? Porque para nós, nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos insistir mais com a nossa fé. E eu acho que faz parte da visão dessa igreja. É pôr a mão na taça. Hoje mesmo, na hora que eu estava orando aqui, eu falei para Deus: o senhor lembra, né, com certeza, o sonho que o senhor me deu lá atrás. O peixe chegava. Então eu tenho essa fé. Qual a fé que eu tenho? Chegar. O peixe chegava. Ele penou, ele sofreu. O caminho que ele andou não foi fácil, não. Peixe na estrada de chão. Aproveitando só as poças de lama. Mas ele chegou. Então eu tenho essa fé de chegar. Mas eu também creio que eu não posso chegar de qualquer jeito. Eu tenho que chegar lá. Engraçado que quando eu chegava lá, o que que tinha lá? A igreja. Então eu entendi que eu achei a igreja. Eu encontrei a igreja. O que que tinha lá? Um poço enorme, maravilhoso e tal. Só os peixinhos da maior alegria lá. Eram uns peixes menores que estavam lá. Mas peixe, tudo feliz da vida. Tinha uma árvore plantada na beira lá, e a árvore soltava umas florzinhas brancas, e os peixes, maior farra lá. Eu acredito que nós, na minha fé, eu achei o povo de Deus. Eu achei o povo de Deus. Amém? Eu achei o povo de Deus. Quem estiver comigo, quem não se juntar a mim, vai se espalhar. Amém? Mas quem tiver paciência, vier comigo, nós vamos chegar. Aonde? No povo de Deus. Amém? Então, qual é o ensinamento que nós estamos tirando dessa reunião de casais? Qual? Hã? Qual o ensinamento? Ainda nós não podemos ensinar aquilo que ainda nós não sabemos. Então, nós vamos procurar mais conhecer a Deus, para poder você ensinar. Principalmente a sua casa. Porque lá é interessante. O povo todo seguia por causa, o povo conhecia, não era por causa de Abraão, era por causa do Deus de Abraão. Não era tanto por causa de Abraão, é por causa do Deus de Abraão. E Jesus Cristo não é crido hoje no mundo. Lá em João 17 ele falou: que eles sejam um conosco, para que o mundo creia. Então, Jesus não é crido, porque falta alguma coisa. Ou não? Falta alguma coisa. Alguém que vai... Né? Senhor, para que eles sejam um, como eu sou com o Senhor... Que eles sejam também comigo, para que o mundo creia. Aí o mundo vai crer. Amém? Será que nós vamos chegar lá, gente? Hã? Será que nós vamos chegar lá? Amém? Aleluia? Fala, Vitor. Nossa, meu Deus do céu, 10h20. Vocês não avisam? 10h20. Passa a régua, Vitor? Ramiro. Passa a régua. Você concorda, Ramiro? Lucas. Erickson. Ou vocês estão com pressa de terminar a reunião? Passa a régua mesmo. Amém. Rodrigo? Alessandro? Fernando? Carmen? Minha visão o quê? Você lembrou hoje? Então vai, deixa ela contar a visão, a Carmen contar a visão. Vocês dão mais 3 minutos. Se quiser trazer até a comida lá para ir dando. 3 minutos. Vai lá, Carmen.
O Rodrigo tem que permitir.
Quem?
O Rodrigo, mas
Rodrigo
a,
tem que permitir.
Já
permitiu.
Eu via o bebê deles. E ele crescia, tipo assim, uns, acho que 10 anos, 8 a 10 anos, dava a entender assim.
E era bonitinho,
hã?
Simpático.
E ele acompanhava onde o Rodrigo ia, ele acompanhava o que o Rodrigo fazia. E todos os lugares, tudo que ele fazia. E o Rodrigo, é como se, na visão mesmo, eu via e entregava a visão para ele. E ele trazia aqui na frente a visão para o senhor, no papel, o desenho, para o senhor falar com ele, assim, o que, que era a visão, porque ele ainda não tinha nascido. Então, como se assim, o que eu preciso fazer? Ele trazia dessa forma, sabe, preocupado. Aí o senhor falou assim, Rodrigo, já vai aprendendo. Nossa, achei interessante demais. O caminho que você andar é o que ele vai andar.
Amém.
Foi ontem a visão, não foi hoje.
Pois é, aí tá vendo? Deus não permitiu ela contar essa visão para mim ontem. Porque Deus queria que contasse hoje. Mas de ontem ele já estava mostrando o que, que ia falar hoje. Então são essas coisas, às vezes, que nos animam. Acreditar que Deus está aqui. Querendo se revelar a nós. Querendo. Amém? Querendo se revelar. E que ninguém se ensoberbeça, que ninguém, vamos dizer assim, lance fora uma coisa preciosa, porque só de chegar até aqui já foi um caminho muito, muito bom. Então, Rodrigo, quando nós começamos a falar, falando, Rodrigo, ele nem nasceu ainda. Mas vai aprendendo. Porque o caminho que você andar, se você já conhecer a Deus, seu filho também vai conhecer a Deus, porque vocês vão andar juntos. Onde você for, ele vai, na visão, você levar a vê-lo em todo lugar. Amém? Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Só vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, nós não vamos... Tá? Passar lá para fora. Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor, né, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, de depositar em nós essa confiança. E realmente, nós não somos dignos de termos sido escolhidos, chamados. Eu não vejo nenhuma... Nós não vemos, Senhor, nada que pudesse justificar essa escolha. Mas se o Senhor quis que fôssemos nós, e que nós estivéssemos aqui hoje inconformados, entendendo que falta alguma coisa, mas que não falta muito, porque nós já ouvimos falar muito sobre o Senhor, mas parece que ainda falta vê-lo, conhecê-lo. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor dê a nós muita força, principalmente aqui aos pais, aos casais, né, que junto, às vezes, com seus filhos, hoje, irão buscar o Senhor. Irão procurar Deus. Irão encontrar Deus. Talvez junto com os filhos, porque não há, eu creio, mais tempo. Nossos filhos cresceram. Nossos filhos estão aí, nossos netos, nossas famílias. Eu preciso urgente chegar até o Senhor. Ajude então, Deus, a igreja mãe, né? A igreja que corre mais risco hoje é a igreja mãe, que corre realmente mais risco de desanimar, corre o risco de não perseverar, corre o risco de perder a fé. Que o Senhor não permita, Jesus. Renova a nossa fé, as nossas forças, o nosso entusiasmo, e que os nossos filhos, Deus, vejam isso e queiram também, da mesma forma, mais do que tudo, buscar a Deus, conhecer a Deus, com muita humildade, com muita simplicidade, sabendo que o caminho sempre foi difícil, sempre foi difícil. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Deus.